Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, bem-vindos ao Papo de Bar número 151, nosso esquenta de sábado. Olha, eu tô muito feliz aqui com a ilustre presença do Rafa aqui na área. Cara, que saudade de você, hein, bicho? Poxa, bom te ver por aqui. Temos aqui também Carlos Rangel, Cristiane Flor, Daniel Morim, Raul Batista, Márcio Henrique, Kellen, Pub Marques, Delvinha, Rosemary, Cíntia Gomes, Ana na moderação, Eliene, Bia Trevo, Metal, Adriel, todo mundo seja muito bem-vindo. Se for sua primeira vez aqui, olha, Papo de Bar é uma live descontraída, a gente conversa de tudo, psicologia, desenvolvimento pessoal, mentalidade, relacionamentos, linguagem corporal, enquanto a gente toma uma bem gelada e sorteia treinamento. Já tá valendo, as duas pessoas que mais agregarem valor aqui no chat, dando, participando, realmente ajudando nas dicas, vão levar um treinamento à sua escolha. Eu já distribuí os treinamentos todos da edição do Star Wars e do último Papo de Bar, só faltou o livro do nosso amigo que participou da Porta Secreta. E galera, tá chegando o dia do momento mítico, 28, né, sexta-feira. Olha como é que tá ficando cinematográfica a qualidade da imagem da live, porque a live não vai ser feita nesse cenário, vai ser em outro. Então olha só, iluminação, cenário, qualidade da imagem, a gente tá botando um investimento legal nesse projeto. E no dia do primeiro episódio, vai lançar também um livro chamado Introdução ao Desenvolvimento Mítico. São 70 e poucas páginas de conteúdo falando sobre arquétipos, propósito de vida, desenvolvimento pessoal associado à mitologia, à espiritualidade. Ah, João, quanto vai ser? Nada! De graça! É só chegar lá, cadastrar o e-mail e você recebe o livro. Ah, João, mas pra que eu tenho que dar meu e-mail? Muito simples. Porque quando eu lançar o Despertar do Herói, eu vou fazer um desconto exclusivo, mas um desconto assim muito bom pra quem baixou o livro. Então, quem tiver na lista de e-mails vai receber um cupom aí, bem generoso. É a minha forma de agradecer pelo download. Então esse é o Introdução ao Desenvolvimento Místico que vai ser lançado. Amanhã vídeo novo, 5 sinais de que você é atraente e nem sabia. Tem muita gente que tem aquela síndrome do patinho feio, né? Pessoa se acha feia, se acha desatraente e ela é muito mais atraente do que pensa. Então, para efeitos de tira-teima, amanhã vai ter um vídeo sobre isso. E também não esqueçam que Papo de Bar vai pro Spotify, vai pro Anchor, pro iTunes, tá legal, gente? Opa, Gabriel empolgou. Caraca, gratuito, obrigado. Sim, gratuito. E cara, eu não consigo ser que nem esses caras aí que faz... O cara faz um e-book de 10 páginas e tem a cara de dizer que é um e-book, né? Pô, 10 páginas é uma apostila, né? Então, assim, eu tive o trabalho de escrever, assim, detalhado. Tive ilustrador, tem ilustração livro pra poder conceitualizar as coisas. Então, assim, é um trabalho digno de um livro verdade, até impresso. Então, assim, não é uma isca digital. É conteúdo mesmo, tá? E ele vai ajudar vocês a acompanharem o momento mítico, a entender melhor o conteúdo da live. Então, considero um companheiro, um guia companheiro, né? Pois é. Mas é isso, gente. Vamos agora começar, assim, bombando o Papo de Bar com o nosso estudo de caso? Vamos lá, vamos ajudar esse pessoal.
Isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
E mais uma coisa, gente, sobre a Mente Aventureira, né? Lembrei do Mente Aventureira porque eu tô usando a camisa do Indiana Jones. Mente Aventureira tá em andamento, a produção. Ele vai entrar no lugar do reboot. Vai ter um sincretismo com o Momento Mítico. Agora, quando eu lancei o reboot, eu escrevi e gravei treinamento em uma semana. Ficou um treinamento bom. Mas, cara, quando o tempo passa, a gente se forma, estuda, a gente vê que tem que ter mais responsabilidade no conteúdo. Então, eu não consigo mais gravar um treinamento numa semana. Eu tenho que esmiuçar as coisas. Eu me preocupo muito se o conteúdo está sendo bem explicado, se as palavras estão assim simples de entender, se dá para poder ser mais objetivo. Então, eu demoro mais. Mas eu também me preocupo muito com essa parte da comunicação, da edição. Por isso que, João, pô, você demora para lançar. Mas é porque eu quero lançar uma coisa que realmente tenha qualidade, entendeu? Mas é isso, gente. Vamos aqui pro primeiro estudo de caso. Boa noite, pessoal do Papo de Bar. Prazer estar aqui com vocês. Eu tô vivendo uma situação chata com uma amiga que pra mim não queria que fosse amiga. É porque eu gosto muito dela, sinto muita atração física, mas ela só me enrola. Nós conversamos há 2 anos e ela só aceitou me encontrar uma vez. Moramos na mesma cidade e quase não vejo ela na rua. Ela disse uma vez que só me vê como amigo, mas ao mesmo tempo ela fica me enviando fotos das pernas dela, que são muito bonitas por sinal, querendo me seduzir. E quando eu marco o encontro, ela some. Ela só saiu comigo uma vez e eu... porque eu dei um presente pra ela. Ela mal me beijou nesse dia. Me senti usado, mas não liguei porque adoro ela. Acho ela linda e com muita personalidade, mesmo fazendo de bobo. Sinto que ela não gosta muito de mim, e sim da atenção absurda que eu dou pra ela. Mexe comigo, nas redes sociais posta só foto dela mesma. Muitas vezes mostrando o corpo, ela não é vulgar. Tem um corpo magro, mas curvilíneo, os homens mimam muito ela, e ela adora isso, eu percebo. Tenho medo de ser só um gado dela. Ela é muito difícil e não fica com quase nenhum homem. É vaidosa e anda muito bem arrumada. Não aguento esse morde a sopra dela, me ajude. Caraca, ô Bruno Giglio, chega mais aqui, cara, por favor. Ai, meu Deus. Cara, ainda bem que você mandou pra mim. Se você tivesse mandado isso pro Bruno, você ia levar um sacode daqueles. Vamos lá. Cara, eu sinto muito te dizer, mas você está sendo um gado dela. Mas calma, eu vou te explicar o que tá acontecendo. O Raul Batista já matou a charada aqui. Ela tá fazendo uma coisa chamada breadcrumbing contigo. Breadcrumbing vem do inglês, né? Que vem de migalha de pão, que é breadcrumb. Então breadcrumbing vem daquele negócio de você ficar jogando migalhinhas pra pessoa, e a pessoa vai tipo um passarinho atrás da migalha, só que você vai se afastando enquanto joga as migalhas. Mas, João, o que isso quer dizer? Tem gente que tem o ego tão fragilizado que ela precisa ficar com esse morde e assopra com os outros pra se sentir validado. Ou seja, você matou a charada. Ela gosta da validação que você dá pra ela, não de você. Quer ver uma coisa? O dia que você se afastar, ela vai começar a correr atrás de você. E, se por acaso você arrumar uma namorada, aí que ela vai tentar te seduzir. Porque esse tipo de pessoa gosta de ter gente orbitando em volta como um satélite. Você viu? É bonita, sempre anda arrumada, você nunca vê ela desarrumada. Uma vez o David DeAngelo falou uma coisa muito interessante. Essas mulheres que sempre andam arrumadas, que não conseguem em nenhum momento estar vestido de uma maneira simples, isso já demonstra uma certa insegurança. Precisa tanto da validação da aparência. Você vê, na rede social, posta só foto dela mesma. Não quer ficar contigo, só te vê como amigo, só foi te encontrar quando você deu um presente, e aí fica te mandando foto da perna. Cara, você é um satélite dela. Pô, não pode. Sai dessa, cara. Sai dessa. Cadê teu amor próprio? Vai ficar abastecendo uma pessoa que não vai te retornar em nada? E tem também aí uma questão do seu ego. Por quê? Por causa do desafio. Tem muito cara que se encana com aquela mulher que ele não pode ter. Às vezes, o que que acontece? Eu já falei sobre isso num vídeo chamado Por que que você não devia alimentar muito tempo a paixonite? Quando você cisma muito com uma pessoa, você começa a idealizar uma realidade com ela onde tudo dá certo. É o que o Lacan chama de um fantasma. E nessa realidade, tudo é lindo e maravilhoso. E muitas vezes, essa realidade, ela acaba essa realidade que você projetou, ela vem pra saciar o desejo que você tem nela. Porque desejo causa ansiedade. Desejo é uma coisa positiva. Por quê? Porque desejo vem de alguma coisa que tá incompleta. Aí você quer se completar de alguma maneira. Aí o que acontece? Você cria essa ilusão. Como é que eu posso dizer? Você sonha acordado com ela porque você cria um fantasma. E nessa realidade que você sonha, tudo dá certo. Vem cá, gente, quem aqui já cismou pra caramba com uma pessoa, encanou com uma apaixonite, e no dia que ficou com ela, se decepcionou? Tipo, putz, era só isso? Esperava mais? Quem? Vamos lá, quem já passou por isso? Isso, muitas vezes, é o fantasma. A gente cria uma expectativa tão grande grande naquela realidade que caso a gente consiga ficar com aquela pessoa um dia, não bate com a realidade que a gente imaginou. Você está criando um fantasma com ela. Se bobear, se ela ficasse contigo, você ia ver que nem era grande coisa. Mas você está criando uma idealização aí. Então, cara, desapega, tá? A vida é muito curta pra você ficar 2 anos cismando com uma pessoa que não tá nem pra você, tá legal? Vamos ver aqui. Kleber fala que o joelho poderia estar girando vários pratos. Pois é. Bia fala que, vou dizer mais, se arrumar alguém, ela vai correr atrás até você desistir da outra, sim, e vai voltar pro joguinho dela. Exatamente, ela vai tentar seduzir ele, e quando ele conseguir terminar com todo e qualquer casinho dele pra voltar ou ficar orbitando ela, ela vai voltar pro jogo no morde-a-sopra. É, a Felipe falou, já fala aqui, Jacobi, já passei por isso, quando me afastei, senti paz e liberdade. Matheus Moraes fala que o melhor que ele pode fazer é sair da órbita dessa mulher, vai viver sua vida. É, Thiago Januário falou uma coisa que muito sábia. Eu fico pensando se essas mulheres não pensam se um dia vão ficar velhas. Vão. E o dia que se conscientizarem que a vida passou e só foram fúteis, aí elas ficam tentando recuperar o tempo perdido. Aí você vê aquela situação da mulher de 45 que só gosta de novinho, de 20, 23. O que que acontece? E, gente, eu falo mulher, mas isso também acontece com homem, porque a situação aqui, no caso, é uma mulher que tá fazendo isso. A pessoa chega, assim, num ponto da vida que ela viu que viveu errado. Então, quando ela fica correndo atrás de parceiro mais novinho, é como se ela estivesse inconscientemente querendo zerar o relógio. Se eu estiver ficando com alguém de 23, é porque essa pessoa de 23 ainda me enxerga como alguém compatível com a idade dele. Então, eu me sinto mais jovem. E aí começa aquele ciclo todo. Quem não conhece alguém assim, né? Uma pessoa que é toda garotona, sei lá o quê, já passou dos 45, mas só corre atrás da pirralhada de 20, 20 e pouquinho, né? É, o Thiago falou que, além dessas atitudes deploráveis dela, de usar as pessoas assim, se vê o caráter dela. Pois é. Ele perguntou se ela seria narcisista. É pouco pra dizer. Teríamos que ver outras características. Narcisista faz isso, sem dúvida. Mas nós também não podemos esquecer que existem pessoas com ego frágil que não necessariamente são narcisistas, mas não tiveram uma criação que aprenderam a ter autossuficiência emocional e ficam buscando validação nos outros. Então teríamos que correlacionar com outros sinais de comportamento pra poder cogitar a possibilidade do narcisismo. Todo narcisista faz isso, mas nem todo mundo que faz isso é um narcisista. Sérgio Rocha fala aqui, quer voltar no tempo achando que vai sentir mais jovem, pura ilusão. E Ted fala aqui, esses joguinhos cansam. Nossa, e como cansa, né? Mas é isso, acho que não tem mais muito a acrescentar aqui. Cara, cai fora, aprende com isso e não fica dando moral pra quem não trate como prioridade que a gente trata como opção. Beleza? Vamos lá. O Tomás aqui, olha, a criatividade nota 1000 no nome, tá? Eu não vou ficar te chamando pelo nome, não. Vou te chamar de Tommy, Power Ranger, vamos lá. João, meu namorado descobriu ter um filho na última sexta-feira e vínhamos tendo bastante desgaste por conta da minha insegurança com o resultado do DNA. No sábado tivemos uma discussão e ficou sem me responder por 24 horas e quando respondeu, disse que pra ele não dava mais. João, não sei mais o que, que eu faço. Ele me disse que pra ele não dá mais, chegou no limite, que precisa ficar sozinho. Comprei seu curso Reconquista já, mas mesmo com todas as suas dicas, tô péssima sem saber como fazer. Tínhamos milhões de planos, minutos antes da briga falávamos de filhos, casar e como íamos ser felizes. Ui, cara, vamos lá. Cara, adorei o nome do Tomás, cara. Tomás virou um mito. Vamos lá. O que eu posso fazer? Na verdade, não existe nada que você possa fazer nesse exato momento. Pensa comigo. Você sempre achou que não tivesse filho, que ainda tava pra acontecer. Aí, do nada, você descobre que tem um filho. Olha a reviravolta que isso pode causar na vida. Descobrir que você tem um filho não é a mesma coisa que você descobrir R$20 no teu bolso. Não é a mesma coisa que você descobrir que teu nome caiu na malha fina. É uma descoberta grande, muito grande. E quando o cara não tá preparado pra isso, dá muito cagaço. Desculpa a expressão, gente, mas dá muito cagaço. Ele pensa assim, poxa, não é com a mulher que eu quero, que tá comigo, número um. Número dois, e os meus planos de futuro? Porque agora eu vou ter que, de repente, participar, pagar pensão, vou ter que buscar. Como é que vai ficar meu tempo pra ver minha namorada? Como é que vai ficar meu tempo pra poder estudar, trabalhar? Cara, olha os milhões de coisas que deve estar acontecendo na cabeça dele. Se ele te pedir um tempo, é porque, olha, isso é grande. Isso é muito grande. E ele precisa de um tempo pra ele. Assim, ele tá com a mentalidade como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Alguém anotou a placa desse caminhão? E vai ter muita coisa pra resolver. Vai ter que reconhecer paternidade, vai ter que ter várias conversas desagradáveis com a mãe dele. Não sei como é que tá a relação relação dele com a mãe do filho. É, vai ter negócio de contar pra família, vai ter que lidar com a reação da família. Aí você pergunta, o que eu posso fazer? Não pode fazer nada. Tem que dar um tempo pra ele. Só não piora a situação. Você mostra que você tá à disposição quando ele quiser conversar, que você entende que ele tá passando por um momento muito complicado, mas que no que depender de você, você não vai largar ele por isso. Vocês vão dar um jeito, sei lá o quê. É, só deixa ele confortável quanto a isso. De repente ele terminou contigo por medo de você terminar com ele por causa disso. E ele tomou a dianteira. Quem garante isso? Então o ideal é você se mostrar, se você realmente quiser ficar com ele, claro, é você dizer que você respeita o tempo dele. Quando ele quiser conversar, que você tá lá. Se ele precisar de companhia com qualquer coisa, você tá lá. E que você não vai desistir dos dois por causa disso, sabe? Porque ninguém tinha culpa, ninguém sabia de nada. Só deixa ele à vontade. Mas ele deve estar com a cabeça 1000 por hora. Esse tipo de notícia muda todos os seus planos. Por exemplo, numa hora você tá pagando a faculdade, tá trabalhando, tá investindo em criptomoeda, tá tudo indo bem, tá com a namorada fazendo planos, já tá com a passagem comprada pra uma viagem final do ano, tudo indo bem, de repente, um filho. Agora tem que pagar documento, tem que pagar creche, tem que pagar roupa, a pensão, se não pagar a pensão, vou preso, vai ter que toda hora entrar em contato com a... Olha, é muita coisa. Não é brincadeira, não. Então, assim, não tem muito o que fazer por hora. Vamos lá. Thiago falou que é uma coisa complicada, ele precisa de um tempo pra se reorganizar na vida. Maria Lúcia falou, acho melhor dar um tempo pra ele pensar na vida dele. Sérgio falou, filho, é algo muito sério. Se não tiver maturidade pra encarar a situação, vai ser complicado. Bia falou, momento de ter paciência, te apoiar, não entre numa de disputar quem vai sair perdendo. Porque, gente, esse estudo de caso não é o tipo de coisa que ele deu uma escapada, jogou descalço e descobriu que ela tava grávida e acompanhou a gravidez. A mulher já apareceu com o filho. Sabe-se lá quantos anos já tem essa criança. Chega uma hora que você tá... Pô, tô de boa, né? Por exemplo, imagina, eu tô há quase 4 anos com a minha esposa. Aí, de repente, chega uma mulher que eu fiquei há 5 anos atrás, antes da minha esposa, com um filho meu. Cara, não tem como isso não sacudir o mundo. Entende? A gente cria uma certa tranquilidade. Tipo, se passou essa quantidade X de tempo, é porque não deu nada. Mas deu alguma coisa e apareceu. Então, a mente dele tá 1000 por hora. Xando Kate falou que o negócio é os dois darem um tempo, botar a cabeça no lugar, reprogramar a mentalidade pra aceitar essa nova realidade, pra só depois pensar em voltar pro namorado. A Jo falou que nesse momento ele precisa de apoio, deve estar perdido, os propósitos mudam, com certeza. Ana falou que acho que ele precisa imaginar a vida dela depois com a presença da criança na vida do homem e ver se ela quer isso mesmo. O próprio cara não tá bem, quanto mais tempo passa, mais tempo perde. Aliás, eu fiz um vídeo sábado passado sobre namorar gente com filho. De repente, essa garota que mandou já devia assistir esse vídeo pra ter uma ideia de que é namorar um pai solteiro, né? Mas vamos lá. Jax falou que ele definitivamente não tava preparado. Mas é isso. Não tem mais a acrescentar. Tem que realmente dar um tempo pra ele. A cabeça dele tá 1000 por hora. Tem que entender que ele deve estar muito desestabilizado. Ele tem que processar aquela mudança de planos na vida dele. De repente, essa mulher com que ele teve o filho é uma mulher que ele não gostava. Alguém que ele ficou, de repente, no impulso. É porque bebeu. Nunca se... tem poucas informações. Não se sabe qual é a da família dessa mulher. Se por acaso os pais dela não estão fazendo alguma ameaça pra ele. De repente, até mesmo aquela coisa clássica da intimação pra casar. Tipo, o pai da o sogro intima, ameaça o cara pra casar com ela. Tem várias possibilidades, vários dobramentos aqui, entendeu? Mas é isso, olha, meu amigo, eu sinto muito, eu sinto muito por isso que aconteceu. Sinto muito pelo seu namorado, não deve ser nada fácil pra ele. Inclusive, se você conseguir voltar a conversar com ele e tudo, e mais pra frente vocês conseguirem voltar, se ele quiser uma bolsa no meu treinamento do Reboot, que é pra organizar a mente e a vida, fala pra ele que eu dou pra ele essa bolsa. Porque o coitado deve estar muito arrasado e precisando de ajuda. E tipo assim, eu me boto no lugar dele. Então, guarda isso. Se por acaso vocês conseguirem voltar aí e por acaso ele precisar de ajuda, faz essa ponte que eu dou de presente pra ele, essa bolsa aí no treinamento, tá legal? Mas é isso, gente. Estudo de casa às vezes é pesado, né? Vamos então agora descontrair com a porta secreta, vamos lá?
Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave. Quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. Eu vou sortear alguém pra abrir uma das 3 portas, já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente pedido de participar. Mais uma coisa, pra participar, você tem que ter o nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Pro e não sei onde estou, não serão considerados, beleza? Vamos lá, se essa fosse a primeira vez, usa um par de fones fones e aumenta o volume, experiência bem melhor.
E quem será, e quem será, e quem será? Galera, valendo a palavra-chave do dia. De que seriado é esse cenário? De que seriado é esse cenário? Opa, o primeiro aqui que respondeu foi o Júlio. Tem a foto preta e branca. Júlio, tá na área? Responde pra mim aí, sim ou não. Tô aqui. Então será você. Júlio, meus parabéns. Você está participando da Porta Secreta. Vamos lá. Música de suspense. Breve explicação. De repente você já conhece esse quadro, mas eu tenho que explicar para quem não conhece. Três portinhas aí, laranja, verde e azul. Uma dessas portinhas tem todos os meus treinamentos, que é a Academia da Reinvenção. Uma outra portinha aí tem um treinamento qualquer meu, não negociável. Ou você aceita ele? Se você já tiver, você pode das duas uma. Você pode doar para alguém, porque não pode trocar. Ou então você pode apostar. Olha, quero apostar para continuar jogando. E quem sabe abrir uma das duas portas remanescentes e ver se você ganha tudo. E a terceira porta é a Raquel. Raquel é doida para aparecer. Ah, quem é a Raquel? Você vai ver quem é a Raquel. Quando a Raquel aparece, ninguém ganha nada. Mas, Júlio, me fala aí. Que porta você vai abrir? Laranja, verde ou azul? Um real, Ricardo. Obrigado, minha querida. Júlio falou laranja? Ô, Júlio. Você tem certeza que você quer abrir a porta laranja? Tonho da Lua.
Ô, garotinha!
Só tô esperando a certeza dele aqui, ó. Bom, ele falou absoluta. Então agora não tem mais volta. Vamos então abrir a porta laranja. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Abrindo a porta laranja. Gente, eu ainda fiz assim. Eu realmente... Gente, vocês têm uma pontaria pra abrir a Raquel? A Academia da Reinvenção tava na verde e na azul tava o reboot. Poxa. Mas, Júlio, cara, muito obrigado pela participação. Continua nas próximas edições concorrendo, porque não tem essa, participou uma vez, não participa mais. Você pode continuar participando, contanto que você seja rápido pra poder acertar a palavra, beleza? Cara, brigadão aí, beleza? Jonathan, obrigado aí pelo teu um real. E, gente, vamos lá. Vamos agora pra aquela parte bem gostosa da Roda de Amigos. Vamos lá.
O nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa Roda de Amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas pra responder. Nem sempre dá pra dar atenção pra todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal. Eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que você quer saber?
Ó, só pra recapitular, perguntas manjadas, que eu já cansei de responder. Tô até pra atualizar isso aí, mas na verdade eu vou atualizar quase tudo aqui do Papo de Bar, né? Mas por acaso, se eu pular, já sabe que não é nada pessoal. Vamos aqui fechar o cardápio e começo. O Kleber perguntou qual é a minha opinião sobre essa onda do MGTOW do Brasil. Será que é um bom caminho pro desenvolvimento do homem? Então, isso até tá nas minhas perguntas manjadas, né? O que, você acha do MGTOW? Mas eu vou responder pra você, cara. Porque é importante falar. Eu acho que existem várias maneiras da gente ser feliz na vida. Não existe um só caminho pra gente ser feliz. E eu acho que a gente tem que respeitar as escolhas das pessoas. Quem escolheu que quer um relacionamento, respeita. Quem escolheu não ter um relacionamento, respeita, tá? Então, assim, cara, eu acho que a escolha deles tem que respeitar. O que me incomoda é o seguinte: existem MGTOWs e existem MGTrouxas, tá? O que que diferencia um do outro? O MGTOW é um cara que tem poder de atrair uma mulher, que já teve experiência na vida com relacionamento e que ele sabe que ele não tem problema pra atrair uma mulher, mas que ele não gostou por algum motivo da experiência e preferiu seguir uma vida de lobo solitário, de vez em quando fica com alguém, mas não quer um relacionamento. Então, eu respeito o cara que é assim, porque ele teve a vivência. Ele tem conhecimento de causa pra escolher ser um MGTOW. O que que é um MGTrouxa? É um cara que nunca na vida atraiu uma mulher, que não é um cara atraente e que se esconde atrás do MGTOW pra poder justificar a falta de sucesso dele atraindo uma mulher. Tipo, ah, por que que você não fica com ninguém? O cara não quer falar, ah, porque eu não sou interessante. Não, porque eu sou MGTOW. E esses são justamente aqueles que ficam militando no YouTube. Você não fala nada no teu vídeo e o cara chega lá, MGTOW é vida. O MGTOW de verdade, ele não fica militando. Ele sabe por quê? Porque quem fica perdendo tempo militando não tem tempo pra viver a filosofia. Então, eu acho que esses MGTrouxas, que são esses caras que ficam se escondendo atrás do MGTOW pra justificar a falta deles de atração, eles acabam queimando o nome do MGTOW, que poderia ter um nome bem melhor hoje em dia se não fossem esses caras. Essa que é a minha crítica. Não é o MGTOW o problema. O problema são os caras que usam o MGTOW pra encobrir as falhas deles e que ficam depois queimando o nome do movimento. E eu respeito eles. Vamos ver. Márcio Henrique perguntou: João, qual o seu ver dessa seguinte frase? Não desejo pros outros o que não quero pra mim. Empatia ou egoísmo mascarado? Depende. Tem que ver se a pessoa segue o que ela fala ou se ela só fala da boca pra fora. Porque hoje em dia, o que que acontece, ô Márcio? Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que sabem o que deve ser feito e as pessoas que mostram como se faz. Tem muita gente que só sabe o que deve ser feito, mas pouca gente mostrando como é que se faz. Muitas vezes o cara fala isso, mas na prática ele deseja mal, é egoísta. Então, assim, tem que analisar o contexto. O Vinícius falou que é um movimento que tecnicamente tende a diminuir com o tempo. O MGTOW, cara, faz um certo sentido, porque pensa comigo. Se a filosofia do MGTOW é não fazer filho, não ter casamento, daqui a uns 60, 80 anos, eu tô falando 60, 80 anos porque tô levando em consideração a idade das pessoas mais jovens que estão entrando no movimento, a expectativa de vida humana, mas pensa, se o cara não quer ter filho nem nada, daqui a uns 60, 80 anos, acaba o movimento. Isso é perigoso, sabia, gente? Porque o que acontece? Os caras que são os tais do... Sabe esses caras que lambem o chão que a mulher pisa? Tipo, vamos lá, tipo aquele nosso amigo do primeiro estudo de caso, né? Que cisma com a mulher lá e tal. O que acontece? Esses caras que acabam sendo pais. São genes desses caras que são passados pra frente. E isso acaba gerando uma geração ainda mais fraca do que a atual. Eu acho assim um desperdício o cara focar no desenvolvimento mental dele, no trabalho e tudo, e não deixar um herdeiro. Porque nós estamos precisando de pessoas que passem genes bons pra frente. E você ficar deixando pra esses caras mais fraquinhos, né, os cooks, vamos dizer assim, pra eles passarem o gene pra frente, é complicado. Aí você tá pedindo pra ter uma geração pior ainda pela frente. Felipe até falou, o que eu acho do Sugar Daddy? Cara, eu acho que é o tipo de... Ô, Felipe, frequentemente, quando eu ou qualquer outro coach faz um vídeo sobre dicas de atração, sempre aparece um cara falando, ah, pra atrair mulher só ter dinheiro. E o que é um Sugar Daddy? Basicamente, é um cara que cresceu com essa mentalidade, que ele pode comprar uma namorada. Sugar Daddy, literalmente, é comprar uma namorada. Alugar uma namorada. Porque comprar significa ficar definitivo. E Sugar Daddy, se você parar de pagar as coisas pra elas, elas não ficam mais contigo. E assim, isso é o resultado dessa mentalidade de que você acha que a mulher pode ser comprada, que dinheiro que é a solução. Você acaba projetando tudo em cima do dinheiro. Então, o que acontece? Tem muito cara que na prática vê que não é bem isso. Que o dinheiro não é exatamente tudo. Aí o que ele faz? Ele vai logo naquela que realmente só quer o dinheiro. Porque aí isso valida a crença dele que mulher só quer dinheiro. Pub perguntou, João, o que você acha das empresas pedirem nossas redes sociais nas entrevistas de emprego? Eu acho invasão de privacidade. Invasão de privacidade não deixa de ser, mas hoje em dia faz parte. É uma maneira de você avaliar por alto a personalidade de uma pessoa. E olha, eu já eliminei uma candidata de um processo seletivo que eu tava fazendo pra empresa que eu era dono, por causa da rede social dela. Ela tava indo muito bem no processo, passou em todas as etapas. De curiosidade, fui ver o Twitter dela e ela falou, saco, tipo assim, era pra virar professora de inglês. E ela, saco, odeio dar aula de inglês, nunca quis ser professora, sabe? Olha que papel que eu tô me submetendo. Cara, eu vi assim, poxa, se a mulher não gosta de dar aula, tá fazendo isso só por segunda opção, é pra que eu vou agora ficar investindo, assinar carteira e tudo, se de repente qualquer oportunidade nova ela vai largar, entende? É complicado. Vamos lá. Temos que só fazer aqui a faxina. Pô, os moderadores, vocês estão devagar hoje, hein?
Vamos lá.
Renato Moraes fala aqui, uma pessoa que faz caridade, mas fica exibindo a caridade feita nas redes sociais, pode ser considerado narcisista? Renato, eu faço muita caridade, mas eu raramente exibo ela. Mas teve uma vez ou outra que eu exibia, mas não foi pra poder ganhar pontos com as pessoas. Sabe por quê? Existe um outro efeito positivo quando você exibe a caridade que você faz. Você acaba incentivando as pessoas a fazerem igual, principalmente quando você tem uma certa autoridade. Então nem sempre é... Quer dizer, tem gente que faz pra poder exibir. Mas quer saber de uma coisa? Se a pessoa não faz, o pessoal reclama. Se a pessoa faz e exibe, o pessoal reclama. Mas é melhor a pessoa fazer e exibir, porque tá fazendo, pelo menos, do que não fazer. Então se a pessoa tá fazendo e exibindo, a gente sabe que a pessoa tá querendo confete, mas, cara, pelo menos tá ajudando alguém. Então que mal, sabe? Encara a exibição como o preço que se paga pra você ver ela ajudando alguém. Uma vez, alguém aqui participou de um papo de bar de... acho que foi 2018 que eu fiz junto com o Nereu, de Dia das Crianças, que a gente ficou coletando doação. Eu peguei a grana da doação toda e comprei bolo e brinquedo, presente, pra todas as crianças de uma casa aqui que acolhe filho de drogado, de gente, de casal assim que briga muito, né? Aquelas casas que a gente sabe que as crianças lá vivem assim pesado, né? A condição. Eu divulguei as fotos, mas por quê? Porque eu assumi um compromisso de fazer isso. Então eu tive que prestar contas pra vocês. Mas foi legal ter divulgado, porque lá nos comentários eu vi gente combinando com as outras pra poder fazer também igual. Ou seja, teve um efeito de cadeia positivo aí. César falou aqui, mas tem mulheres doidas pra achar um sugar daddy. Ah, aquele meu patrocínio, né? É basicamente um Tinder de sugar daddy e sugar mom. Deixa eu só subir um aqui. Santucci fala que casa nova morreu velho, azedo, irritado, namorando uma menina que tinha idade pra ser sua neta. Nossa, mas como essa criatura aí tava mandando mensagem, hein? Essa... Vou dizer que é hater. Hater é muito subjetivo, né? A pessoa tá só querendo atenção mesmo. Jonathan, poxa, obrigado, hein? Não chegou ainda? Opa, peraí. Primeiro, Jonathan, manda um e-mail pra atendimento@evoluaja.com com um print do dia, da live. Fala qual é a live que você ganhou e aí você manda um print de você dando um e-mail, ou então fala exatamente em que momento da live que eu falo que você ganhou, que a gente vai lá, olha e confirma que, cara, teu amigo aqui é aéreo. Às vezes eu omito umas coisas ou outras, assim, não é por mal, mas manda um e-mail pro atendimento que a gente resolve isso, tá legal? Silvio, obrigado. Ricardo Alves falou que minha psicóloga uma vez disse que quando jovem demais não é um bom momento pra ficar na militância. O que, que você acha de gente que quer militar, mas falta maturidade? Cara, tem muita gente que adere a movimentos de militância, independente da natureza. Não tô falando de nenhuma militância específica. Não porque eles acreditam na causa, mas porque eles sentem que fazem parte de algo maior. Às vezes, quando você não tem aquela validação interna, típica da autoestima, você busca validação dos outros. Então, quando você entra pro movimento, basicamente, você já tem tudo que você precisa. Você já sabe o que pensar, o que falar, você tem respaldo das outras pessoas, você corta muita coisa que você teria o trabalho de descobrir por conta própria. E aí vira aquela pessoa tipo gado de movimento. Porque no fundo, você tá militando porque você se sente incluído, não porque você acredita. Por exemplo, vamos voltar pro exemplo dos migtrouxas, que são os caras que se dizem migtaus, mas que eles não são migtaus raiz. Eles só são caras que ficam escondendo a ineficácia deles pra atrair uma mulher. Cara, pensa comigo. O cara é o migtrouxa, ele se diz migtal. O dia que aparecer uma mulher gatinha dando mole pra ele, ele larga o movimento. Sim, ou com certeza. Claro que ele larga o movimento. Aí ele vai dar uma desculpa qualquer, vai largar, vai ficar com a garota, vai começar a atacar o migtal. Então, assim, é isso que acontece quando você entra pra uma militância sem ter maturidade. Você não tá lá por causa da causa. Você tá por causa da inclusão, entende? Eu sei que eu mandei pra todo mundo da live do Mandalorian, eu mandei pra todo mundo o prêmio. Se por acaso não foi, com certeza ou tá na caixa de spam, mas com certeza já mandei. Aí qualquer coisa eu peço pra reenviar. Então, Felipe, dá um contato com a gente também, beleza? A Bia falou aqui, conheço feministas que vivem às custas dos pais. Outras às custas custas do marido por aí fora fazer sucesso. Tem muita gente assim. É, ó, falando em Sugar Daddy, eu tenho um amigo que trabalhou no aplicativo Meu Patrocínio. E em 2017, como eu trabalhava ainda com text game e aquela coisa de perfil e tudo, ele queria que eu avaliasse o aplicativo. Então ele me deu um acesso. Tem companhia aqui. Tem companhia aqui. Ah. Então ele me deu um acesso pra eu poder testar o aplicativo. Aí fui ver aqui em São Lourenço as pessoas cadastradas, né? E tinha uma garota aqui da cidade que se diz feminista, militante, mas tava lá. Quer falar? Fala. Fala. E tava lá procurando alguém no meu patrocínio. Essa é a linda, gente. É que a minha esposa acabou de chegar, tá doida aqui querendo sair. Calma, vou abrir a porta. Ela fica doida quando minha esposa chega. Gabriel, e aí Gabriel, beleza? Fala um pouco mais sobre os pilares da nossa vida. O exemplo do cara quando conhece o universo da sedução e deixa as outras áreas. Então, cara, você sabe que quando você constrói uma casa, e você, Gabriel, você já até trabalhou com isso, acho que teu pai também trabalhava com construção, né? Quando você constrói uma casa, você não simplesmente bota as paredes em volta e sustenta o teto. Você bota o quê? Laje, pilastra, né? As áreas da nossa vida são as paredes, as pilastras, as lajes. Às vezes você pode ter quatro paredes, mas você não tem uma pilastra e o teto ele vai ruir pelo meio, né? O que acontece? Quando você projeta todo o teu esforço na sedução, é como se você estivesse sustentando o teto da tua casa só com uma pilastra. Olha o perigo. Não tem outras pilastras para segurar. Se por acaso essa pilastra ruir, o teto cai e acaba tudo para você. Então, na medida do possível, você tem que equilibrar as outras áreas da sua vida. Não é deixar as outras áreas da vida perfeitas. É você equilibrar. Entendeu? Vamos lá. Ricardo Gomes perguntou: João, o que pode tornar uma pessoa justa e boa, sempre independentemente da sua visibilidade ou não? Que tipo de educação pode fazer alguém agir honestamente sem concurso dos aplausos dos outros? Cara, é aquela coisa. A honestidade começa quando você pratica ela escondido de todo mundo. Tem muito, eu vou até dar um exemplo que não tem a ver assim com a honestidade em si, mas tá relacionado. Tem muita gente que pega o poder não verbal, meu treinamento de linguagem corporal, elas sabem qual é a linguagem corporal correta. Mas o que acontece? Em casa, elas ficam com a linguagem corporal de sempre e só deixa pra praticar a linguagem corporal do treinamento na rua. Fica artificial. Você tem que começar a praticar o quê? Em casa. Qualquer comportamento que vai virar natureza sua, começa em casa. Por exemplo, honestidade. Ah, você recebeu por exemplo, às vezes acontece na Hotmart, a pessoa compra o treinamento duas vezes seguidas. O que eu faço? Eu vou lá, devolvo uma das compras, estorno uma das compras e mando um e-mail. Olha, veio duas vezes, tá? Mas eu não fico pra todo mundo, olha gente, o cara pagou duas vezes e eu estornei uma. Não, você vai fazer isso por quê? Pela consciência, pela tua consciência, entende? E justiça, cara, justiça não é uma coisa fácil de você ser, porque o fato de ser justo é muitas vezes desconfortável, porque às vezes você vai ter que dizer não pra alguém que você fica desconfortável de dizer não, tem que ter coragem, mas é uma prática. Olha gente, sempre que vocês tiverem medo de se impor perante uma pessoa, falar pra vocês uma coisa. Realmente, na hora de você se impor, dá muito medo. Mas depois que você consegue se impor, vocês não fazem ideia da dopamina que isso provoca na tua mente. Você se sente assim no topo do universo. Então, assim, se por um lado o medo pode te travar, a sensação de poder que vem depois que você faz te motiva pra caramba pra continuar sendo assim. Então, experimenta se impor que você vai ver a bomba de dopamina que isso vai ser. Metal falou aqui, que eu falei uma vez que 15 anos não é uma idade pra se aprender a sedução. Nessa faixa de 15 ou 16 anos, por que não é recomendável? Hoje tenho 20 e vi que isso não tava fazendo efeito. Eu acho que não é recomendável porque você ainda não tem assim muita maturidade pra lidar com isso, entende? Existem outras prioridades na vida. Não é que você não possa ter uma namorada nem nada, mas é bom você cuidar das outras áreas da sua vida pra depois você deixar pra entrar num relacionamento sério, esse tipo de coisa. Que muitas vezes o cara fica tão fascinado com a sedução que ele repete de ano, não dá prioridade pras coisas direito. Então tem que ter equilíbrio. César falou aqui, o Tomás, você acha que o nosso YouTube é igual ao Luiz Roberto? Bacana. Pub perguntou se eu acho que a civilização egípcia foi fundada por extraterrestres. Cara, tem aquele livro, né? Eram os deuses astronautas, que fala, e tem bastante evidência, né? Parece uma coisa curiosa. O Kleber falou, João faz lives outro dia da semana, se possível. Vai ter sexta-feira o Momento Mítico. Só que o Momento Mítico é uma live com tema definido. Então, não tem essa liberdade que tem o Papo de Bar. Papo de Bar, a gente fala de tudo, né? Momento Mítico, ele fica restrito ao assunto do dia. O cara que escreveu Eram os deuses astronautas era o Eric von Däniken. E é bem interessante o livro. Bem interessante. interessante mesmo. Porque o cara não é simplesmente um teórico, ele mostra os documentos, as imagens, e você fica, cara, não é possível. Tipo, você vê as paradas assim da Suméria antiga, o deus dentro de uma nave espacial certinha. A Ana fala aqui, pessoal meio dormindo, vou escolher os vencedores do meu gosto então. Pois é, momento místico, eu tô assim depositando bastante carinho nele, gente. Ele levou assim um tempo pra ficar pronto, mas eu realmente quero começar a abordar essa coisa de mitologia, a psicologia aplicada à mitologia, à espiritualidade, e vai ser uma oportunidade boa pra isso. E eu gosto de fazer live, porque eu fico mais espontâneo em live, esse negócio de ficar gravando vídeo, eu fico muito preocupado assim de ser objetivo demais, acaba ficando uma coisa meio... Eu gosto de daquela interação, sabe? Thiago perguntou qual o horário que vai ser. Thiago, eu ainda estou na dúvida. Provavelmente 8h30 da noite, tá? Em princípio é isso. O horário eu... Né? Eliane perguntou se eu sou psicólogo. Eu sou meio psicólogo. Ainda falta mais metade da faculdade pra terminar. Mas já tenho a pós-graduação em psicanálise, psicologia positiva, vivência, né? Mas é claro que CRP é tudo, então eu tô correndo atrás. Márcio falou aqui, João, uma vez um amigo meu me reclamou de ter sido comparado ao Gustavo Lima, me falou em detestar o cantor. Tem algo ou nada demais? Depende do tipo de comparação. Se ele levou pro lado pejorativo e tal. Porque, pô, para pra pensar, o Gustavo Lima é um cara que tem grana, tem muita mulher afim dele. Não necessariamente vai ser ruim ser comparado com o Gustavo Lima. Tem muita gente que vê aquele meu filme, aquele meu vídeo dos sinais da atração, aquele que tem 2 milhões de visualizações, pô, acho que foi o vídeo mais visualizado. Tem muita gente que fala que eu pareço o Fred Mercury. Pra mim é uma honra, que o cara é um rei da música, né? Pô, dá até vontade, né, de tirar a barba, pentear o cabelo todo pra trás, né? Botar só um dentinho postiço, aquela camisa regata branca e ficar, né? André Santos perguntou se é verdade que a maioria dos psicólogos tomam tarja preta. Não necessariamente. A questão é a seguinte, quando você é psicólogo, você se expõe a muita energia negativa por parte das pessoas, né, que você atende. E muitas vezes você fica muito sobrecarregado com isso. Você acaba meio que absorvendo um pouco do problema do teu paciente. Então, não necessariamente todo psicólogo toma tarja preta, mas todo psicólogo tem que ter um psicólogo. Porque tem que ter alguém para ajudar a lidar com esse excesso de energia negativa que vem do atendimento. Tomás perguntou, tem muitos assuntos que eu não conheço, queria um pouco de empatia. Desculpa se faço pergunta ingênua. Gente, pô, quem que tá zoando o Tomás aí? Porque existem perguntas que a gente já tá careca de saber, porque já estamos tão habituados a elas, mas a gente não pode esquecer que tem gente que não sabe ainda, né? O Wellington perguntou se eu continuo casado. Continuo. O Dan perguntou se focar no desenvolvimento pessoal melhora o profissional também. Melhora e melhora muito. Mais do que você focar só no profissional. Porque boa parte do teu sucesso no profissional vem das tuas relações humanas. Por que que tem tanta empresa que mantém colaborador que é incompetente tecnicamente? Porque muitas vezes, humanamente, ele consegue dobrar as pessoas. Eu aprendi isso a duras custas. Eu achava que bastava eu ter um tremendo de um currículo que toda empresa ia disputar a tapa ficar comigo. E não é a verdade. Você ter o desenvolvimento pessoal, lidar com as emoções, saber lidar com as pessoas, cara, é muito mais poderoso do que você focar exclusivamente na esfera profissional. Mauri. Opa, Jonathan, mais uma vez obrigado. Gente, moderadores, depois dá uma olhadinha aqui, live do 1º de abril, 9h20, conversa inesquecível. Maurício pergunta aqui, boa noite, João. Cara, o que você acha da onda de coach pra relacionamentos e até curso pra aprender a ser homem? Tenho 40 anos, aprendi com a vivência e com os homens da família. Cara, eu acho o seguinte, você aprendeu com a vivência, mas tem muita gente que não teve um exemplo em casa pra poder se espelhar. Pra muita gente, sedução e tudo é um tabu, né? Eu não vejo nada de errado uma pessoa que não sabe seduzir ou que não sabe ser assertiva aprender de uma maneira técnica o caminho. Agora, o que me incomoda é que realmente tem muito coach que vai ensinar o cara a seduzir, a ser homem, mas ele vai ensinar do ponto de vista dele, porque ele não tem qualificação pra ensinar a ciência por trás da atração, como que você faz pra ser homem sem se tornar um macho tóxico. Então, o que que acontece? Tem muitos caras que mais acabam prejudicando do que ajudando. Não tô dizendo que o cara tem que ter um diploma. Ajuda, pô. Eu tô correndo atrás do meu. Mas cuidado com esse pessoal que fica dando conselho baseado em experiência própria. Porque não vai funcionar com todas as realidades. E pode, às vezes, prejudicar as coisas. Não é porque uma coisa funciona contigo que você agora tem que transformar num curso e vender pra todo mundo, entendeu? Messias, poxa, show de bola, cara. Obrigado aí. Eduardo Vinícius perguntou, João, o que fazer quando você namora e sente atração por outras mulheres? Situação muito difícil. Cara, o fato de você namorar e achar uma mulher atraente, isso é normal, tá? Agora, você querer ficar com elas pode ter aí uma certa zona de conforto no teu relacionamento. Tipo, tu tá com a tua namorada porque você sabe que é garantido, você não bota muita fé em você pra seduzir uma outra mulher, e aí você mantém tua namorada porque é o certo, mas continua desejando outras. Aí é uma coisa injusta com você e com ela. O fato de você só achar a mulher atraente, mas sem aquela coisa de, ah, eu quero trair minha namorada, isso é normal, tá? Ah, o Thiago é que falou aqui, o Thiago, até porque existem diferentes histórias de vida, não dá pra usar a mesma régua pra todo mundo. Pois é, assim como empreendedorismo. Nem todo mundo tem uma estrutura pra começar um empreendimento. Existem vários nichos. Então, sedução é uma coisa que é bom. Cara, por isso que eu falo, você quer ser um bom coach de alguma coisa? Se mistura com o teu público. Não fica nessa coisa de se achar um deus e falar, ah, mas eu não falo com seguidor. Cara, desde 2015, eu tenho um grupo de WhatsApp que eu participo com meus seguidores. Eu escuto os problemas deles. E isso é bom, porque você vê como é que é a realidade das outras pessoas. E você vê como que é diferente da sua. E é nessa brincadeira de você ter contato com as outras realidades que você começa a desenvolver um sistema que seja mais abrangente. Quando você não se mistura com o teu público, e quando eu falo misturar, é você ter interação com eles. Não é você ficar mandando me pergunte qualquer coisa no Instagram e ficar respondendo. Não, tem interação, escuta a voz da pessoa. Acompanha o andamento do caso dela. Vê a história da pessoa. É isso que é importante. Senão, cara, você acaba fazendo um treinamento totalmente autorreferente e que só vai servir pra pessoas que vivem a exata mesma realidade que você. Gente, são 10h30, deixa eu ver aqui. Temos dois vencedores, sim. Vamos descobrir quem foram? Vamos lá?
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
Pois é, o Thiago até falou aqui. Foi rápido. E olha que eu comecei um pouquinho antes do horário, hein? Imagina, hein? Mas temos dois vencedores, sim. Vamos ver quem venceu. As duas pessoas que mais participaram hoje do Papo de Bar e que vão levar um treinamento à sua escolha são... Rufem os tambores! Kellen Oliveira e o Raul Batista. É isso aí, Kellen e Raul. Meus parabéns pela participação. Prêmio merecido. E galera, estamos realmente chegando ao fim. Ah, como passa rápido, né? Mas relaxa. Em breve vamos ter duas lives por semana. Vai distribuir bem aí o negócio, né? Mas quero agradecer a presença de vocês, ó. Bia Araújo, Felipe Costa, Thiago Januário, Natanael, Rosemary, Felipe Pub, Ana Cláudia, Rafa na moderação, Vinícius Santucci na moderação também, Kellen, Sérgio Rocha, Giovanni, Jonathan, Pedro, Kleber, Carolina Machado, Rosemary, todo mundo. Gente, muito obrigado de coração. Gosto muito de vocês, da presença de vocês aqui. Sempre falo que o Papo de Bar não é uma live que tá sempre bombando, graças a Deus, mas as poucas pessoas que estão aqui, eu tenho contato com elas, dá pra ver quem são, dá pra acompanhar, isso cria uma certa proximidade. Então, olha, muito obrigado por esse carinho que vocês sempre demonstram, dedicando o tempo de vocês a vir aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma excelente semana, um excelente final de semana. Não esquece que amanhã tem vídeo novo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, pra dar uma forcinha, beleza? E no mais, um grande abraço e até o próximo sábado.